Senhores Deputados, muito boa tarde. Vamos dar início à nossa reunião. Pergunto se estão de acordo com a proposta de ordem do dia. Senhor Deputado Miguel Tiago, do PCP.
Sr. Presidente, muito obrigado. Boa tarde. Sabemos que foi feito não com as necessárias horas de antecedência, mas foi entregue pelo PCP um requerimento para a audição do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Eu tenho dificuldade em ouvir-me a mim próprio, é só por isso.
Mas é que ainda não me chegou cá o seu requerimento, ainda não tenho. Quando é que entrou, Sr. Deputado?
Ele já foi distribuído, inclusivamente. Mas se o Sr. Presidente me permitir, eu apenas explicaria porque é que estou a pedir a palavra.
Sr. Deputado, tenho a palavra.
Era para solicitar aos grupos parlamentares que acedessem por unanimidade a fazer a discussão deste requerimento do PCP. É necessária a anuência de todos os grupos parlamentares para que ele entre com menos de 24 horas de antecedência, que foi o caso, mas tendo em conta que o assunto merece, no nosso entendimento, alguma urgência para ser tratado, fazíamos este apelo, se os senhores deputados estivessem de acordo em inserir na ordem do dia o requerimento do PCP para a audição do senhor secretário de Estado, julgamos que faria todo o sentido. Se assim for, depois evidentemente justificarei o porquê. Agora o senhor presidente não me deu a palavra para isso, apenas para pedir a introdução na ordem do dia.
Muito obrigado, senhor deputado Miguel Tiago. De acordo com as nossas orientações para que possa ser aceite a discussão, tem que ser dada anuência por todos os grupos parlamentares. Eu pergunto se algum dos grupos parlamentares não dá anuência que o requerimento seja discutido.
Sr. Presidente, eu preferia que o requerimento pudesse ser discutido na próxima reunião.
Isso significa que o PSD não dá anuência? Há a sua discussão hoje, portanto vai ter que ser discutido na próxima reunião, Sr. Deputado Miguel Tiago. A palavra com o senhor.
Eu bem sei que não me deu a palavra para fazer esta intervenção política sobre o requerimento, mas apenas dar nota que é sobre os concursos da DG Artes. Sei que alguns senhores deputados ainda não puderam lê-lo e é só por isso, é só para fazer esse alerta e daí a urgência. E pode não estar em cima da mesa o conhecimento sobre o assunto em causa, é só por isso que estou a colocar. Assim, se os senhores deputados estão conscientes do adiamento que estão a colocar em cima da mesa, ainda que a responsabilidade seja do PCP por não ter apresentado com 24 horas de antecedência, por não ter cumprido essa formalidade, então não nos caberá outra coisa senão aceitar claramente que seja discutido na próxima reunião, mas era um último apelo.
Sr. Deputado Isilda Guincho, este último apelo do Sr. Deputado Miguel Tiago tem algum peso na alteração da sua posição?
Sr. Presidente, eu neste momento não tenho condições sequer para, não tive tempo por razões também da minha organização e, portanto, parece-me que o Grupo Parlamentar do PCP entenderá que olhar para isto agora, porque foi há uns instantes, porque, como sabem, eu desloco-me habitualmente. Não, isto só chegou hoje. Isto só chegou hoje às nossas mãos. E, de facto, eu vim em estrada quando vi que tinha um documento, que tinha qualquer coisa no mail, não o pude abrir, quando cheguei é que imprimi. Portanto, acho que, no mínimo, era incorreto da minha parte, sem ter alguma informação, sem ter falado com o grupo parlamentar, e porque isto entrou realmente já durante a manhã nas nossas caixas de correio, ir sequer discutir este documento. E, portanto, eu peço que possa ser agendado para a próxima reunião.
Então, Sra. Deputada Inês Medeiros, tem a palavra?
Peço desculpa, a próxima reunião está agendada para...
Dia 9.
Só dia 9.
Ou dois, oito dias.
Pois, eu só estou a dizer esta questão porque, entretanto, nós também recebemos um alerta sobre os prazos da DG Artes que estão a decorrer e, pelos vistos, não vão ser alterados. Eu estou a ler o alerta que acabo de receber e, então, que o site da DG Artes está em renovação e, portanto, não funciona, não possibilitando às pessoas de entregar as suas candidaturas e que a DG Artes tem esta particularidade de convidar as pessoas a irem consultar o Facebook. Que eu saiba, o Facebook ainda não é um serviço universal. E, portanto, como eu acabo de ler esta denúncia, e suponho que é também com base numa denúncia destas que o PCP faz o requerimento, eu devo dizer que também não tendo lido o requerimento do PCP, portanto, com toda a honestidade, se de facto a situação é esta, se há um prazo a decorrer, se o prazo não é alterado, se o site onde as pessoas têm que concorrer e já as pessoas terem que concorrer obrigatoriamente por internet, como sabe, também já é, levanta questões, porque também a internet não é um serviço universal. E se ainda por cima as pessoas são obrigadas a ter uma conta Facebook, então quer dizer que perdemos toda e qualquer noção do sentido de Estado e dos apoios de Estado. E, portanto, nesse sentido, apesar de eu perceber muito bem as hesitações do PSD, venho corroborar a urgência apresentada pelo PCP, porque se é de facto isto que se está a passar, então dia 9, 3 dias antes do fim do prazo, parece-me um bocado... dia 9, para apreciarmos um requerimento para a vinda do seu secretário de Estado para um concurso cujo prazo termina dia 12, significa só poderemos ouvir o seu secretário de Estado ou quem é responsável por isto após o término dos concursos, o que deixa muito mal à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há nenhuma intervenção. Vamos passar então à proposta da ordem do dia. Há só aqui um pedido. Sr. Deputada, as regras são estas? Não há, Sr. Deputada, o pedido foi entregue ontem fora do prazo. Para ser admitido tem que haver consenso. Se não houver consenso, a mesa não pode fazer nada. Quer dizer, se houvesse um consenso, estava admitido, discutíamos no fim, a meio, quando fosse. Assim não sendo, não havendo consenso, não é possível. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Claro que da parte do PCP, enfim, as regras são essas. Esta comissão hoje está particularmente exaltada. Da parte do PCP, claro que, enfim, compreendemos a posição dos grupos parlamentares. Nós tentámos enviar ainda ontem, mas pronto, também não, os serviços não podem fazer mais do que aquilo que conseguem. E eu apenas queria sugerir, dada a urgência, apenas por isso, se é possível que a mesa pondere marcar uma reunião para amanhã para discutir este requerimento do PCP. Enfim, porque a possibilidade de alterar a ordem de trabalhos hoje mereceria unanimidade, mas se a próxima reunião for amanhã, este requerimento constará na sua ordem do dia necessariamente. É uma sugestão. A mesa ponderará e da nossa parte apenas estamos a fazer os possíveis para que a discussão ainda seja em tempo útil.
Muito obrigado. Há um pedido de alteração da ordem de trabalhos, de alteração da discussão e adiamento da discussão do ponto 12, e por parte do PSD, o Bloco de Esquerda já deu a sua anuência, e também do ponto 14, não sei se o PS dá a sua anuência, desculpe, também dá a sua anuência, portanto ficam para já adiados a ordem de trabalhos estabilizada, mas com o adiamento dos pontos 12 e 14. A ata de número 250, referente à reunião de 26 de maio de 2014, foi distribuída. Pergunto quem vota contra, quem se abstém. Está aprovada por unanimidade. Há um convite da Assembleia Nacional Francesa para a conferência no âmbito da EPTA, convite para a participação de um deputado, em 24 de setembro de 2015, uma quinta-feira, na Assembleia Nacional de Paris. Depois, oportunamente, dir-me-ão se pretendem ou não...
desta também. Já que está com o boleia.
Depois haveremos de ver se há algum deputado interessado em participar nesta reunião ou não, até porque ela decorrerá em pleno período de campanha eleitoral, não sei, depois haveremos de ver. O Partido Socialista pede-me também o adiamento do projeto de resolução do próprio Partido Socialista que recomenda ao Governo a implementação de uma estratégia de reforço da promoção de hábitos culturais entre os jovens. É isto assim, não é? O ponto número 11. Portanto, fica também adiado o ponto número 11 a pedido do próprio Partido Socialista, autor do projeto de resolução. A audição do Sindicato Nacional do Ensino Superior, na reunião da passada sexta-feira com o Centro de Ensino Superior, promovida pelo Sindicato, propõe-se uma audição para dia 9 de junho. O tema é a transição de docentes. Se estiverem de acordo, portanto, na próxima reunião de terça-feira faremos uma audição aqui na Comissão do Sindicato Nacional do Ensino Superior. Pedidos de audiência, entidade FENPROF, assunto a expor a situação dos leitores das universidades portuguesas, é desde sempre extremamente precária. Acontece que hoje, depois de anos, por vezes décadas, de trabalho marcado pela precariedade, pela baixa remuneração, estes docentes estão a ser confrontados com uma situação que poderá, muito em breve, levá-los ao desemprego ou a uma ainda maior redução salarial. Tal a concretizar-se, conforme previsto para breve, será uma grande injustiça para estes docentes, que têm dado o melhor de si às universidades e em que exercem a sua atividade profissional. Ainda da FENPROF, também outro assunto, depois de atrasos verificados no pagamento dos salários dos docentes e de problemas de elevada complexidade que colocaram às escolas de ensino artístico especializado, impedindo algumas de funcionamento regular, chegam agora notícias que apontam para a tomada de decisões por parte do Governo, que porá em causa definitivamente um conjunto largo de instituições e remeterá para o desemprego um grande número de docentes, no mínimo 25%, que atualmente exercem atividade nestas escolas. Pergunto se pretendem fazer estas duas audições em comissão ou em grupo de trabalho. Em comissão, portanto, será marcada em comissão estas duas reuniões. A Universidade de Évora solicita à Comissão que possa promover conjuntamente com a mesma Universidade uma exposição na Assembleia da República, de âmbito cultural, sobre a poetisa Flor Bela Espanca, intitulada Os Espancas, Histórias de uma Família Singular, a realizar no primeiro semestre de 2016. Eu recebi esta informação e este pedido e disse não posso tomar nenhuma decisão sem ouvir a Comissão, evidentemente, mas também estarmos a marcar, seja o que for, para o primeiro semestre de 2016, numa nova legislatura, poderemos nenhum... Primeiro trimestre, exatamente, primeiro trimestre, peço desculpa. Mas já não poderá nenhum de nós cá estar, poderemos estar todos também, isso não depende de nós. Eu acho que era preferível dar uma resposta à Universidade, terá que ser analisado depois com a comissão que vier a ter esta matéria na próxima legislatura. Não sei se estão de acordo com isso, mas parece-me mais sensato do que estamos a marcar e a obrigar a marcar uma coisa para a próxima comissão. Sr. Deputado Luís Fazenda.
Oh, Sr. Presidente, eu compreendo o critério, mas a instituição não desaparece. Portanto, talvez fosse de deixar a coisa a meio caminho, não é? Recebemos com interesse, oportunamente a comissão despachará. Assim.
Algum dos senhoras ou dos senhores deputados
parece
presentes...
Parece que a Assembleia da República está entre parênteses, não sei.
Não está entre parênteses, mas é que está...
Não me senti bem com a decisão.
Eu percebo, Sr. Deputado Luís Fazenda, eu percebo, mas estar a assumir... Porque não é uma coisa, não é uma questão legislativa, é uma questão de gestão do espaço. Sr. Deputado Rita Rato, quer intervir? Faz favor.
Obrigado. Eu percebo a questão que o Sr. Deputado Luís Fazenda coloca. Eu até gostaria de perceber se o CDS tem alguma coisa a dizer sobre o assunto. Porque isto vai nos levar outra vez à mesma decisão sobre se a Comissão deve ou não dar opinião para a realização de eventos. Há 15 dias atrás andámos a discutir isto por causa do evento do SNESUP, que teve o desfecho que tem. Conjunto, pois, então se é conjunto, não sei. Eu acho que não me choca que a Comissão tome uma decisão, porque admito que a Universidade tenha que preparar a exposição e não o possa fazer de um dia para o outro. Eu não me choca que, se os grupos parlamentares derem acordo, se possa decidir se a Comissão pode ou não associar-se a isso. E esta Comissão assume isso. Acho que não há problema político nenhum que a Comissão, em mandato, o possa fazer e depois a Comissão que vier a seguir acompanha o processo. A mim não me choca pessoalmente. Agora, a única questão que levantamos é a questão do precedente e a questão relativamente ao outro evento, o que aconteceu aqui e que gerou o problema que gerou, que o CDS dizia que não se queria associar, nem dizer se autorizava ou não, porque não cabia à Comissão dizer isso.
Eu vou de qualquer forma fazer uma coisa que, antes de depois voltar a trazer isto aqui, vou perguntar ao Secretário-Geral, porque a disponibilidade de espaço compete-lhe a ele fazer, para depois dizer o que é que haveremos de fazer. Sr. Deputado da Isilda Aguins.
Eu apenas fazia uma nota que também é feita referência ao acompanhamento por parte do Museu da Assembleia da República, aparentemente vinculando o museu a esta atividade e, portanto, que a diligência pudesse fazer com que o Sr. Secretário-Geral avaliasse esta vertente também para saber da disponibilidade do museu e, portanto, para nós estarmos informados sobre essa disponibilidade ou não e acompanhar este projeto.
Muito bem. Foi distribuído o relatório da audiência concedida à Federação da Associação Juvenil do Distrito da Guarda. Não sei se há alguma questão a colocar sobre esse relatório. Se não houver, consideramos-lo fechado. Entrou o projeto de lei número 889/12. Que
está em apreciação, está a senhor receber os contributos.
Não, o relatório não. O relatório da audiência já
não,
foi.
Não.
Projeto de lei 889/12 procede à segunda alteração à lei 38/12, de 28 de agosto, que alterada pela lei 33/2014, a 6 de junho, que aprova a lei antidoping no desporto, adotada na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem. O prazo para entrega de contributos termina hoje, portanto estaremos à espera de contributos. Já foram recebidos do Comitê Olímpico de Portugal, da Autoridade Antidopagem, da Comissão Nacional de Proteção de Dados, do Conselho Superior do Ministério Público, do Comitê Paralímpico, indicou que não emitiria, do Governo dos Açores, que indicou que nada tinha a opor. A apresentação de propostas de alterações parte dos grupos parlamentares até à próxima quinta-feira, até sexta, desculpem, dia 5, sexta-feira. Distribuição do mapa comparativo será feita no dia 8, na segunda-feira. A discussão e votação indiciária na especialidade pelo grupo de trabalho no dia 9 de junho, às 11 horas, e a discussão e votação na especialidade na reunião da comissão do próximo dia 9, às 15 horas. Votação global no plenário no dia 12, sexta-feira. A aprovação da redação final na reunião da Comissão 16 de junho ou 23 de junho, conforme os serviços oportunamente nos enviarem. Está agendada para a próxima quinta-feira, 4 de junho, às 14 horas, no átrio principal do Palácio São Bento, a exposição do Museu Nacional do Desporto, na Assembleia da República. Ponto 4, agora passamos às petições. Petição 499/12, da iniciativa de Vítor Cristiano Roque, que denúncia sobre a gestão do curso profissional de artes e espetáculos do externato Delfim Ferreira.